Boa noite, boa noite. Que bênção. É uma alegria a gente estar juntos aqui. Quero compartilhar aqui uma breve meditação. Nós temos 30 minutinhos aqui para compartilhar uma palavra do coração de Deus aí com vocês, ok? Eu quero falar hoje dentro de um verso que está lá no Antigo Testamento. Você sabe que a Bíblia tem o Antigo Testamento e o Novo. E lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 9, no verso 7, nós encontramos quatro palavras de graça que foram faladas pelo rei Davi a uma pessoa chamada Mefibosete. É um nome meio diferente, né? Mefibosete. E esse verso diz assim: e disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei de benevolência, de misericórdia, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Para a gente, talvez você não esteja tão familiarizado com esse texto, né? Eu só quero colocar você dentro do contexto para a gente falar sobre essas quatro palavras de graça, né? O livro de Samuel, ele é muito interessante, e uma das histórias mais incríveis que é contada aí é a história do rei Saul e também do rei Davi. O rei Saul foi o primeiro rei da nação de Israel. Antes de Saul eram o tempo dos juízes, né? E aí a nação de Israel olhou para todas as nações de volta e falou: não, nós também queremos um rei, né? E então Saul foi eleito rei de Israel. Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu preciso de ter um pouquinho de foco aqui por causa do nosso tempo, né? Mas então o rei Saul foi o primeiro rei de todo Israel, mas ele era um rei que tinha uma mentalidade muito escassa. Ele era alguém assim muito humanista, né? Ele algumas vezes poupava aqueles inimigos que o profeta falava que ele não deveria poupar, foi o caso lá dos amalequitas. E outras vezes ele era também muito legalista, ele era duro demais, né, com o seu próprio exército, incluindo até o seu próprio filho, Jônatas, que eu vou falar um pouquinho sobre ele também. E, na verdade, Saul foi um rei assim, extremamente conveniente, né? Ele andava muito dentro das suas conveniências, né? Ele era um rei, fisicamente falando, ele era uma pessoa que realmente se destacava, né? A sua aparência chamava a atenção. Mas, apesar de ser aquele cara muito bonitão, né? É interessante, a Bíblia diz que ele se via como alguém pequeno aos seus próprios olhos. Ele era um cara muito inseguro, literalmente assim, complexado, né? E ele, então, se sentia seguro se acercando de pessoas fortes. Mas ele mesmo era uma pessoa fraca. Ele possuía uma personalidade aqui derrotada na hora que você vê nas histórias, né? Ele foi vencido literalmente pelos ciúmes, pela inveja, pelo medo de rejeição. Então, uma coisa marcou muito o Saul, que foi exatamente esse medo que estava na raiz de um estilo de vida cheio de ciúmes. Um outro personagem dentro do contexto é o filho do rei Saul, que é Jônatas. Jônatas, ele é um cara incrível. Apesar de ser o filho do rei Saul, ele tinha uma aliança com Davi, né? Davi era um cara assim que estava no anonimato, ninguém conhecia ele, não era um cara conhecido. Davi só se tornou conhecido depois daquela batalha que se tornou famosa. É difícil alguém nunca ter ouvido falar sobre Davi e Golias, né? Quando o Davi derruba aquele gigante. Sabe, quanto maior o gigante, maior é o tombo, né? E foi Davi o cara que acertou esse grande gigante. E, a partir daí, ele se tornou conhecido. Mas, até então, Davi era um cara completamente no anonimato. E Jônatas, ele tinha, então, aliança com Davi. E Jônatas, de certa maneira, porque Davi foi um cara que ficou muito enciumado por causa do sucesso de Davi, e ele se tornou meio que odiado pelo próprio pai, porque Jônatas tinha o quê? Um relacionamento de muita lealdade, né, com Davi. Então, Jônatas era um cara aqui de muito discernimento, bom senso, e aquele cara que ousou grandes vitórias para o reino de Israel aqui nesses dias, né? Ele percebia esse espírito religioso que o pai tinha, sabia que Davi era um cara leal, né? E, como eu disse, em vários episódios, se você ler todo o livro, você vai ver que ele demonstrou ser um guerreiro incrível, um guerreiro completamente destemido, né? Ele performou muitos atos heróicos defendendo ali a nação de Israel. Depois de Jônatas, aqui nós temos Davi, né, que foi o próximo rei depois de Saul, porque Saul se tornou desqualificado como rei, né? E então Deus ungiu no lugar do rei Saul a Davi. Mas quem era Davi? Davi era um jovem belemita, né? Essa palavra belemita, ele foi nascido lá em Belém, na cidade de Belém. A palavra Belém significa literalmente a casa do pão. E ele era alguém treinado na palavra da graça. Davi era alguém muito seguro no amor de Deus. Quando ele derrotou aqui o gigante filisteu que eu disse, né, ele se tornou, então, um tipo de herói nacional. Você imagina um gigante que apareceu lá por 40 dias afrontando todo o exército. E não havia nenhum duelista. Porque o exército de Israel, tipo assim, eles lutavam no bololô, mas quando precisava de um a um, um duelista, não tinha ninguém à altura, né? Davi, por acaso, foi lá e falou assim: quem que é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi, então, foi e derrotou aquele gigante, né, em nome do Senhor dos Exércitos. Uma vitória tremenda. Mas, quando ele acabou de vencer aquela batalha, o rei Saul perguntou para o Abner, que era o seu comandante: quem que é esse menino? Ninguém sabia quem ele era. Ele era alguém do anonimato, né? Como muitos aqui, né? Talvez ninguém sabe ainda a potência que você é para Jesus. Isso vai vir à luz no momento certo. Então, Davi, apesar de ser esse jovem que estava no anonimato, ele era alguém que estava desenvolvendo um relacionamento íntimo, contagiante com Deus. É interessante porque a palavra Davi significa amado. Tá, okay? Isso tem muito significado nessa história. Então, ele foi alguém escolhido por Deus, ele foi conhecido pelos seus salmos, pela sua intensidade de adorar e viver uma vida guiada, né, em intimidade com Deus. Então, você pode ter certeza que crer no amor de Deus é a marca daquelas pessoas que vivem os seus temores. Eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui nessa noite, sobre a gente vencer os nossos temores. Só para me localizar ali, são 7:55, né? Nós vamos até... Começamos que horas, hein? Vamos até 8:20. Tá. Maravilha. E a última figura aqui para a gente entender o verso que nós lemos é o Mefibosete. Quem era o Mefibosete? O Mefibosete era um filho de Jônatas. Ele era neto do rei Saul, né? Jônatas, o filho do rei Saul, e Mefibosete, o filho de Jônatas, neto do rei Saul. Ele sofreu um acidente e ele ficou aleijado de ambas as pernas, né? Ele era coxo aqui de ambos os pés. E, uma vez que Davi foi empossado rei, como Davi tinha uma aliança com Jônatas, né, Davi, ele quis mostrar a sua benevolência, a sua bondade para um parente de Jônatas, por causa da aliança que eles tinham, né? Naquele tempo, um dos aspectos da aliança era esse: olha, se eu morrer, você cuida da minha família, se você morrer, eu cuido da sua. Né? Só que tem que. Qual era o contexto daquela época? Havia uma batalha travada por muitos anos entre a casa de Saul e a casa de Davi. Isso aí, eles tinham generais diferentes. Ou se você ler, né, o livro de Samuel, você vai entender bem isso, como que isso se desenrolou. Então, o Mefibosete, ele era cheio de medo, porque quando Davi chama para usar de misericórdia com ele, ele fala, esse cara está chamando para cortar minha cabeça fora. Né? Mas, enfim, o Mefibosete, então, estava num lugarejo lá, que a Bíblia dá o nome dele, né, chamado Lodebar, que essa expressão, essa palavra no hebraico significa não há pasto, não há lugar, não há possibilidade de prosperar nesse lugar. Né? E era um homem sem qualquer autoestima, o Mefibosete, né? Um homem marcado pelo medo, como Saul, seu avô. Do jeito que Saul se via pequeno aos seus próprios olhos, quando o Mefibosete se apresentou ao rei Davi, ele mesmo verbalizou isso, ele se via como um cão morto, uma pessoa sem qualquer autoestima. Ele, sabe, carregava aquele sentimento de indignidade, aquele sentimento onde ele via a sua vida como uma vida sem nenhum tipo de valor. Tá ok? Então, esse é o... Só entendendo esses personagens, dentro desse contexto, quando Davi é empossado rei, ele quer honrar essa aliança com Jonatas, porque eles tinham uma aliança. Davi serviu o rei Saul por muitos anos. Né? E, apesar do rei Saul ter se enciumado grandemente contra Davi, Jonatas, o filho de Saul, como eu disse, sabia que Davi era leal. Na verdade, nos dias do reinado de Saul, do rei Saul, Davi foi o cara que mais trouxe vitórias para a nação de Israel. E quanto mais Davi vencia as batalhas pelo reino, mais o Saul ficava possesso de ciúmes, essa insegurança gigante. E até que chegou um momento, não é a nossa parte aqui, Saul, ele mesmo se desqualifica completamente para o reino, depois de 40 anos governando sobre Israel, e então Deus fala para o profeta Samuel ungir a Davi como rei da nação. Tá ok? E uma vez Davi empossado, ele então fala essas palavras, né? Que eu já li e vou repetir. Não temas, porque dê certo... Davi falando para Mefibosete, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então, quatro palavras de graça. Qual é a primeira palavra de graça aqui? Não temas. Queridos, viver motivado por uma revelação do amor de Deus, é algo extremamente importante. Vocês sabem que na Bíblia existem 365 vezes, é repetido essa expressão não temas, né? É uma para cada dia do ano, literalmente. Né? Deus quer que a gente viva pela fé, não, e não pelo medo. Né? O espírito oposto do medo é exatamente a fé. Aqui nós, quando falamos sobre vencer esses temores, nós não estamos abordando um medo natural, né? Como você chegasse num lugar alto, um medo de altura, um medo de velocidade, uma coisa disso. Não, nós estamos falando sobre algo espiritual, um tipo de medo que traz tormento, que perturba as pessoas. Se você vai para a primeira carta de João, no capítulo 4, 18, fala assim, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora, interessante, o que é que ativa o medo? Né? Primeira coisa que ativa o medo é a falta de revelação do amor de Deus. quando nós vivemos a nossa vida sem significarmos o amor, parece que fica um vácuo, literalmente, nas nossas vidas, né? Infelizmente, existem muitas pessoas assim. Por que é que nós temos pais? Por que é que nós temos família? Nós deveríamos ter algum tipo de exemplo onde esse amor, o amor de Deus, nos fosse ministrado. Mas, na vida de muitas pessoas, infelizmente, existe um vácuo de ensino e de exemplo sobre o amor de Deus. E a falta da revelação do amor de Deus, essa convicção, essa confiança que você é uma pessoa amada pelo ser mais perfeito, mais maravilhoso do universo, né? Sabe, essa confiança, ela realmente ela nos transforma de dentro para fora. Ela enche um vazio e nos dá uma confiança, uma segurança distinta para a gente viver a vida. Então, como o que, que ativa o medo? Primeira coisa que ativa o medo aqui é a falta da revelação do amor de Deus. Por isso que é tão importante a gente compartilhar o Evangelho. Quando nós compartilhamos o Evangelho, o que é que, na verdade, nós estamos compartilhando? Como que Deus amou o mundo de tal maneira? A obra consumada de Jesus, a sua morte pelos nossos pecados, a sua ressurreição pela nossa justificação. Mas a segunda coisa que ativa o medo é a incredulidade, né? Você sabe que o medo é a fé no inimigo, o medo é a fé na coisa ruim, o medo é a fé na palavra errada. E muitas vezes nós não apenas significamos experiências de forma negativa na nossa vida, mas muitas vezes nós ouvimos muitas palavras erradas que nos marcaram, que nos fizeram pensar de uma forma equivocada e muitas vezes até mesmo sobre Deus, né? Você vê, o que que é a essência da idolatria? É a gente pensar coisas erradas sobre Deus. E muitas vezes, né, muitas vezes não, a maioria maciça das vezes, né, a tradição religiosa dos nossos pais nos ensinaram muitas coisas. Tem algumas coisas boas, mas a maioria delas são coisas assim que estão muito desalinhadas, não é? E isso gera esse tipo de incredulidade. A gente não consegue se firmar, porque, ao mesmo tempo que a palavra, a incredulidade vem por a gente dar crédito a uma palavra errada, a fé ela vem por ouvirmos a palavra revelada de Deus, não é? Então, a incredulidade, ela ativa o medo. E a terceira coisa que também ativa o medo é uma interpretação mental e humana das circunstâncias. Quando, à medida que a gente vai vivendo a nossa vida, né, a nossa percepção, ela é muito fundamentada numa perspectiva apenas humana. A gente não tem essa revelação de um Deus que intervém para o nosso bem, né? Então, são conclusões automáticas que vêm de um sistema de crenças muitas vezes corrompido, né? E aí nós vamos somando conclusões equivocadas e vamos carregando coisas como medo, culpa, uma desvalorização pessoal, não é? A gente vai sendo construído de uma forma torta. Olha, é muito difícil uma pessoa, antes de nascer de novo, antes de conhecer de fato a Jesus, é muito difícil a gente significar as experiências da vida e o que nós estamos ouvindo das pessoas da melhor forma. Por quê? Porque nós temos esse buraco dentro de nós, né? Nós estamos mortos em pecados e delitos. Até então, o Espírito Santo ainda não habita nos nossos corações. Por isso que dar o primeiro passo na direção de Deus, que é colocar a nossa fé em Jesus, assim que nós ouvimos o Evangelho, tudo que amorosamente Ele fez por nós, é fundamental. Porque, a partir daí, o que que acontece? O Espírito Santo ele passa a habitar nos nossos corações e nos dá uma perspectiva completamente diferente da vida. Senão a gente fica só naquela perspectiva mental, humana, carnal, né? Mas é completamente diferente. Quando uma pessoa nasce de novo, ele começa a enxergar não só nessa dimensão física, mas ele começa a entender as coisas espirituais, começa a perceber, não é, as experiências da vida e os relacionamentos de um ponto de vista mais profundo, não é, mais concreto. Então, existem três mentiras básicas que geram esse medo. E isso também, com certeza, atrai a escassez, né? Três mentiras básicas. Quais são elas? São coisas básicas. Às vezes, as pessoas estão tão no automático que elas não percebem. Primeira mentira que gera medo: Deus não me ama e as outras pessoas também não me amam. Ninguém se importa comigo, né? Segunda mentira: eu sou mesmo uma pessoa indigna, não tenho nenhum valor. Tudo que eu faço dá errado. Eu sou aquele cara azarado, né? E a pessoa, esse é o pensamento de entrada na mente dele, e ele começa a atrair coisas por causa desse tipo de mentalidade, né? Nós estamos falando sobre vencer uma mentalidade de medo e de ciúmes. E terceira mentira: Deus não cuidará de mim e as minhas necessidades não serão supridas. São mentiras, né? Que existem muitas pessoas que, na verdade, é isso que está rodando dentro delas, lá no sistema de crença delas. Uma forma de pensar e acreditar que está sabotando a vida delas dia a dia, momento a momento, né? Mas vocês sabem, contrariamente, as Escrituras dizem que Deus prova o seu amor para conosco, né? Quando Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o que que acontece? Existe uma tendência humana e carnal de resolver as coisas. Quando nós ainda não entendemos a ajuda de Deus, né, essa ação poderosa do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente tenta resolver as coisas da nossa maneira, né? E isso aqui é uma coisa perigosa. Quando você estuda a vida de Saul, é isso que você acha. O medo, ele nos induz a um tipo de inveja que pode fazer qualquer coisa para ser valorizado ou suprido. A pessoa começa literalmente a apelar, e muitas vezes, né, a gente vê os ciúmes apelando até para a violência. A Bíblia diz que não existe nada mais cruel, nada mais implacável, nada mais violento do que os ciúmes, né? O que que é a inveja, os ciúmes? É aquela coisa que você se compara com o outro, né? E você sempre vê que a horta do outro está mais bem regada do que a sua, né? Você sempre se compare, por que que aquela pessoa tem mais do que eu, por que que aquela pessoa, sabe? E essas pessoas acabam se afundando num tipo de vitimismo, que, na verdade, o problema não é as coisas que estão acontecendo fora. Na verdade, o problema é a mentalidade. É uma coisa de dentro para fora que precisa de ser ali tratada e resolvida, e que o amor de Deus tem, de fato, a solução. Se você pega o rei Saul, como que esse rei morreu? Ele morreu como vítima da sua própria violência. Ele usou a sua própria vida para tirar a sua vida, né? Ele, quando cercado ali pelos inimigos, ele se lançou sobre a sua espada. Por quê? Porque ele tinha medo de ser zombado ali por aqueles inimigos, né? Então, é uma realidade. Ciúmes é uma das loucuras ou um dos tormentos que o medo aqui ele produz. Então, é interessante a gente, fazendo toda essa avaliação, veja por que que a primeira palavra que o Mefibosete, né, neto aqui de Saul, que estava herdando esse tipo de mentalidade, a primeira palavra que o Mefibosete precisava de ouvir do rei Davi, do amado, qual era? Não temas. Cara, eu não estou aqui para te fazer mal. Sabe? Você sabe que gato escaldado tem medo de água fria, né? Na hora que Davi chamou Mefibosete, o cara falou, minha cabeça vai rolar, porque eu sou descendente aqui do rei Saul, inimigo do rei Davi, né? Mas ele tinha que ouvir essa palavra, não temas. E essa é a primeira palavra de graça da parte de Deus para a sua vida, não temas. Segunda coisa que ele falou, usarei contigo de benevolência por amor de Jônatas, teu pai. Usarei contigo de bondade, de benevolência, por amor de Jônatas, teu pai. Olha que interessante, né? O que que Mefibosete fez para estar numa condição tão desfavorecida? Ele perdeu, Saul era um rei riquíssimo, ele perdeu tudo do pai, Jônatas, os dois morreram no combate, ele perdeu toda aquela herança, ele, na verdade, ele perdeu tudo porque o pai e o avô tinham sucumbido na guerra, né? Mas a gente pergunta, o que ele fez para estar tão desfavorecido e até mesmo pensar que ele seria morto aqui pelo rei Davi? Na verdade, ele mesmo, ele não fez nada. Ele agregou essa mentalidade pelo fato dele ser neto do rei Saul. E como havia guerra entre as duas famílias, né, ele foi para um lugarejo qualquer, ali aleijado, manco, e isso fala sobre a mentalidade que ele tinha, e ele estava ali abandonado, né? Quando Davi chama o Mefibosete para usar de misericórdia com ele, o que Mefibosete fez para receber uma benevolência tão generosa da parte do rei Davi? Nada também, né? Ou melhor dizendo, né? Era a simples razão dele ser filho de Jônatas e o fato que Davi tinha uma aliança com o seu pai. Então, é interessante porque aqui Saul é uma figura como se fosse do primeiro Adão, do primeiro homem. E Jônatas, né, que significa dádiva de Deus, é uma figura do último Adão, que é o Senhor Jesus. Olha que interessante. O que é que você fez para ser um pecador? Nada. Você só teve que nascer. Quantos pecados uma pessoa precisa cometer para se tornar um pecador? Você já pensou sobre isso? Na verdade, nenhum. Porque nós herdamos essa natureza espiritual de morte aqui da parte do nosso primeiro ancestral, Adão. Tá ok? Somos herdeiros da sua morte espiritual. Agora, o que é que você fez para se tornar justo? Nada. Você não teve que fazer nada. Você teve que apenas crer em Jesus. Né? E isso é o suficiente para que você possa, então, nascer de novo e se tornar tão filho de Deus como Jesus é. Tão amado como filho de Deus como Jesus é. Então, queridos, é interessante isso, né? Quando nós entendemos a graça de Deus, como que o Evangelho funciona. Por isso que essa é uma palavra de graça, né? E a graça, ela sempre supre enquanto a lei exige, né? Então, nós começamos a entender o Evangelho aqui. Não é o que você faz para Deus. É essencialmente o que ele fez por você. Ele morreu pelos seus pecados e ele ressuscitou para a sua justificação. E Deus, então, deseja demonstrar a você toda benevolência através da sua aliança com Jesus. Quando você crê nele, você tem acesso a todos os benefícios desta aliança. Então, como que a gente enxerga a nova aliança na antiga, né? Por isso que é interessante, quando a gente vai para a antiga aliança, a gente fala que Jesus está escondido na antiga aliança, mas na nova ele está revelado. Terceira palavra de graça, te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Então veja que Mefibosete, ele tinha perdido tudo, né? Ele não tinha qualquer autoestima, ele era um cara que se sentia um zero à esquerda, né? Mas eu vou te dizer, Deus ele quer te restituir plenamente. A salvação em Jesus, ela atende a tudo que o homem perdeu lá no jardim. Ela nos devolve, ela nos restaura, né? E essencialmente falando, o que, que o homem perdeu quando ele se curvou à mentira do diabo lá no jardim? Né? Ele morreu espiritualmente. Ele perdeu o Espírito Santo. E é exatamente isso que Deus te devolve imediatamente assim que você coloca a sua fé em Jesus. A Bíblia diz, Jesus veio para os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos e filhas de Deus, a saber, aqueles que nele creem, né? Então, esse poder, né, que é a palavra exousia, fala do Espírito Santo em você. Deixa eu te explicar uma coisa. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, ele não tem nada. Mas se você tem o Espírito Santo, você tem tudo. A partir daí, você tem todas as possibilidades de ser fortalecido e guiado pelo Espírito Santo para agarrar de volta tudo que é seu em Cristo Jesus. Isso não é imediatamente, isso é de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais fé, mais glória. Quanto mais fé, mais revelação, mais assimilação, mais você vai tomando posse, então, da vida eterna. E a última palavra de graça que o rei Davi fala para Mefibosete, tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a maior necessidade de uma pessoa que está saindo de um cativeiro mental, de medo, né, de ciúmes. Então, nós precisamos entender e termos aqui a nossa alegria restaurada, né, pela presença de Jesus. A gente precisa de agora assimilar a revelação de Deus, e por isso que as práticas espirituais são tão importantes, né? A oração, a adoração, a meditação, a mesa. A gente está à mesa, olhando na face do rei, né? Então, a partir daqui, sabe, quando nós sentamos na mesa do rei, queridos, esse é um lugar de você treinar a sua mente no Evangelho. Nós precisamos agora aprender a viver a partir de um lugar de abundância e não mais de um lugar de necessidade e de escassez. Você não está mais em Lodebar, um lugar que não tem pasto, um lugar que não tem possibilidade para prosperar. Você agora está na mesa do rei. Você sabe que quando nós não temos uma mente espiritual, a primeira coisa que você faz quando você acorda, sabe o que você faz? Você vai para o seu lugar de escassez. Você pensa nos seus problemas, nas suas dificuldades, no que você tem que pagar, no que você tem que resolver. Você vai ter que treinar a sua mente. Que você não está vivendo a sua vida mais a partir de um lugar de necessidade. Você está vivendo a sua vida a partir de um lugar de abundância. Você está na mesa do rei, está tudo suprido. O Evangelho é essa verdade poderosa que ele consumou a sua obra em nosso favor. Você agora é amado, perdoado, perfeitamente suprido, generosamente abençoado. Você está numa outra realidade espiritual. Você está, na verdade, em Cristo. Então, na mesa do rei, é interessante, o Mefibosete, ele era coxo. Na mesa, os pés dele estavam cobertos, né? Tudo que ele via era a face do rei, o seu sorriso e a sua generosidade. Na mesa do rei não há, não é um lugar onde de se focar, não há culpa, não há condenação, não há vergonha, sabe? Esse lugar é um lugar tão especial. É um lugar onde nós enxergamos os benefícios da cruz, onde nós enxergamos as riquezas da sua graça. É um lugar onde nós aprendemos a ouvir a palavra de Deus e a acreditar, a crer nela. É um lugar onde nós aprendemos a tirar os olhos da gente mesmo, né? Tirar os olhos da carteira vazia, né? Tirar os olhos das nossas limitações e colocar os olhos nele e entendermos que nele eu posso tudo, porque é ele quem me fortalece. Então, esse é um lugar de você se sentir protegido, de você se sentir amado, de você se sentir 100% agraciado. E esse é um lugar que você pode se tornar ousado. Sabe, para terminar, teve um episódio muito interessante. Eu disse para vocês que o rei Saul era um cara assim, muito religioso e muito duro, né? Teve um episódio interessante que Israel estava lá numa batalha com os filisteus e o povo, o exército de Israel, estava praticamente desfalecido. Os caras estavam quase caindo de fome e sede. Mas o rei Saul, na religiosidade dele, na exigência dele, fez um juramento. Falou assim, olha, ninguém vai provar nenhum tipo de comida até que a gente tenha vencido essa batalha. Como que se, assim, sabe, aquela abnegação fosse um voto para vencer o inimigo. Só que tem que o Jonatas não estava lá e não ouviu aquilo. Ele tinha vencido. Jonatas e o escudeiro dele tinham matado mais de 30 homens sozinhos. E ele, muito cansado da batalha, quando ele está voltando, ele vê um favo de mel enorme. E o que Jonatas faz? A Bíblia fala que ele pega aquela vara, molha no mel, e quando ele coloca na boca, ele ter provado aquele mel, os seus olhos acenderam de novo. Ele foi revigorado, né? E quando ele chega lá, é interessante, Deus ele honra as coisas, né? Essa pendência foi levantada. Alguém tinha quebrado aquele juramento. E o rei Saul estava pronto para matar o próprio filho, porque era um juramento de morte. É interessante como que, assim, líderes religiosos, às vezes assim, exigentes, né? Como que eles levam o povo ao sacrifício sem nenhum tipo de discernimento, coisas extremamente desnecessárias. Mas Jonatas era um cara interessante, né? Ele ousou estender a sua vara e tocar naquele favo de mel, né? Ele sempre, sabe, ele ansiou por essa revelação fresca da graça de Deus, uma coisa que traz o ânimo, o alento novamente a pessoas que estão tão fatigadas, tão cansadas ali da batalha. E a gente precisa dessa ousadia, né? Desse rompimento. E naquele fechamento, o povo protegeu, Jonatas foi poupado, né? E mais uma vez, Saul estava ali diante de um voto burro, um voto que não fazia nenhum sentido. Queridos, sabe, a vida cristã não é uma religião, sabe, uma lista de pode e uma lista de não pode. Sabe, não tem nada a ver com o preço que você paga para Deus. Mas tem tudo a ver em você entender o preço que Jesus pagou por você e você viver constrangido por esse amor. Viver por um tipo de fé, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Essa palavra opera é a palavra energon. A fé é energizada pelo amor. Quando você vê o amor como Deus te ama, isso acende a fé no seu coração, como Jonatas, quando provou aquele mel depois de um esgotamento físico tão grande. sabe? E Deus quer trazer esse alento novo. Talvez você esteja cansado da batalha, talvez você esteja cansado no dia a dia. Olha, entenda esse lugar da mesa, sabe? Contemple a face do Rei. Busque-o na sua palavra, sabe? Com o seu coração, na sua adoração. Deus tem um tempo novo para você. Deus tem um frescor novo, uma revelação nova da graça, do amor dele, que vai te fortalecer. Deus tem aquele pão que também Elias comeu, que ele pôde caminhar 40 dias e 40 noites com vigor daquele pão. Sabe, quem sabe existem pessoas aqui nessa noite que se sentem cansadas, desfalecidas. Sabe, eu quero dizer que a revelação da graça de Deus, do amor de Deus, traz um vigor para a gente não só continuar, mas para a gente ir até o fim. Sabe, porque tem muita água para passar debaixo da ponte. Sabe, tem muita coisa que Deus tem para fazer na sua vida. Às vezes, pessoas mais velhas acham que não vale a pena fazer mais nada porque está muito velho. Alguns jovens, não, eu sou jovem demais. Outros, não, o tempo já passou. Nada disso, sabe? Levanta, abre os seus olhos, levanta a cabeça. Esse é um tempo de sonhar, esse é um tempo de avançar. Deus tem conquistas para você, tem vitórias para você, sabe? Ele tem uma jornada de êxito para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção. Fica de pé no seu lugar.